Muito boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo. Não sei se há aqui, mas haverá certamente sportinguistas e benfiquistas. Eu, por exemplo, tudo o que pude fazer foi vestir-me de encarnado em honra do meu clube. Portanto, agradeço a dobrar a vossa presença, mas também percebo que se tenham rendido com um convidado de ouro, como é hoje este nosso da paróquia e meu, António Lobo Xavier. Olá, António, boa noite.
Olá, Maria João, boa noite. Eu vou a todos os sítios onde a Maria João me convida. Tenho um defeito, que é a vaidade, que eu tento combater, e, portanto, pessoas que gostam de mim, eu digo sempre que sim.
E você sabe que eu gosto de si, exatamente. Já houve tempos em que o país se habituou a ver o António Lobo Xavier como uma intervenção política ativa, responsável e exigente. Foi dirigente do CDS, influenciou a orientação do seu partido, foi líder parlamentar, deputado, etc. Portanto, teve altas responsabilidades. Que marca é que isso deixou numa pessoa que não se deixa de ser de alguma maneira político, mas que marca é que deixou numa pessoa que já não faz política ativa?
Bom, eu deixou uma grande marca. Eu nunca fui indiferente à política. Eu tinha 14 anos quando foi o 25 de Abril. E estava... Está-se a ouvir? Não. Está? Está. Tinha 14 anos quando foi 25 de Abril e era completamente indiferente à política, não tinha nenhum conhecimento político. Lembro que ganhei um prémio, já contei isto uma vez, mas não à Maria João. Ganhei um prémio como chefe de turma e o prémio era um livro, portanto, antes de 25 de Abril, chamado Carta Aberta às Vítimas da Descolonização, que era um título para mim que não tinha o menor sentido. E esse foi o meu primeiro contacto com a política. Cheguei com esse livro, eu preferia um livro de aventuras, ou uma coisa do género Jim e o Cornel, ou uma coisa desse tipo, e cheguei a casa com aquele livro, de cujo sentido eu não percebia nem o título. E o meu pai é que me avisou do significado daquilo, e começou, pouco tempo depois foi o 25 de Abril. E eu lembro-me da primeira sensação de liberdade no liceu, foi eu fumava uns cigarros, e aquilo era proibido, mas nesse dia, não sei porquê, podia-se fumar em todo lado. Mas eu não sabia o que estava a passar e desci até, passei pela PIDE, que estava a ter um assalto e rodeada de pessoas, e aquilo tudo para mim não fazia sentido, e foi aí que comecei a entrar. Portanto, estive sempre ligado à política. E a política mudou, quer dizer, essa ligação mudou-me profissionalmente e como pessoa. Seria com certeza uma pessoa diferente se não fosse isso, se não fossem essas lutas de liceu e de faculdade. Pois o gosto pelo debate político, pela oratória política, tive os meus ídolos, o Francisco Lucas Pires, sobretudo, e portanto isso influenciou a minha vida. Essa marca é muito grande, guardo...
Ficou,
guarda uma recordação, António, muito boa.
Mas então hoje, isso, quando a gente ali o vê com uma enorme segurança a raciocinar alto e a debater com os seus companheiros da... Como é que se chama? Tenho medo de dizer mal.
Circulatura do Quadrado.
Circulatura do Quadrado. Bom, quando nós o vemos ali, estamos a ver, no fundo, um espectador interessado, distante, comprometido, divertido com a política, ou estamos a ver alguém que pode estar a fazer horas, nunca se fecham portas nem se escancaram, como sabe, que esteja a fazer horas para voltar?
Aquilo para mim funciona como o Aicos. A Maria João sabe o que é o Aicos? O Aicos é um...
Não me apanho num deslize,
não,
que eu sou suposto a saber.
É um tabaco de aquecer, que não tem monóxido de carbono... Nossa. Não tem alcatrão, não tem chumbo, mas dá o mesmo efeito sem fazer tão mal. E portanto, eu que gosto da política, diria que a circulatura é o meu Aicos.
Sim,
faz
Aicos.
Quase o mesmo
mas
efeito
então,
e não faz tão
pode
mal.
Pode largar o Aicos e voltar ao Marlboro, que é um cigarro verdadeiro. Posso voltar? Não, agora estou a perguntar.
Sim,
a sério.
Porque eu quando tenho uma certa pressão, eu, por exemplo, antes de vir para aqui, fumei um cigarro verdadeiro. E, portanto, também acho possível que eu tenha uma recaída. Mas
porquê é que chama recaída?
Uma recaída porque eu sei, eu gosto, eu sinto-me atraído por essa vida, pelo serviço público e pela vida pública, mas sei que vou sofrer se ceder à tentação. E, portanto, chama isso uma recaída. Sim, eu sofri, eu tinha a vida completamente do avesso. Eu vivia no Porto, de vez em quando tinha filhas, três filhas. De vez em quando a minha mulher trazia as minhas filhas para me verem, porque era um partido muito pequeno no Parlamento. Tinha nessa altura o CDS 4 deputados e eu fazia tudo, desde claro. Recados a discursos. E às vezes vinham a minha mulher e as minhas filhas com roupa e para eu as ver. Sofri um bocado e tive pena quando aquilo acabou. Acabou mal, num episódio um bocadinho triste da vida do CDS, em que renunciei ao mandato. E, portanto, sim, tenho pena, tenho saudades disso. Mas sofri alguma coisa.
O que viveu, quer como protagonista, ou pelo menos como figura principal, e aquilo que comenta há tantos anos, permitem-lhe dizer-me o que é um bom político?
Eu não tenho esses... Não tenho, assim... Eu não gosto muito de fazer, assim, juízes como se eu fosse moralista.
Não, mas eu não estou... Atenção, que eu não tenho um conceito moralista da política, nem é isso que estou a pedir. Estou a pedir, então, há pouco citou Lucas Pires...
Sim, eu posso dizer...
Se você esteve perto de alguém cujas qualidades você achasse isto é um bom político, ou aqui está, pode ser mais que um...
Eu conheci vários, não há assim uma pessoa que reúna todas as qualidades. O que é que eu acho que um político deve ser? Depois da vida e depois da minha experiência. Deve ser uma pessoa com boas intenções, séria, com um sentido bom de serviço público, direito, conhecedor, competente e honesto. Acho que é isto. Agora, dentro disto, com estas características, há muito bons numas coisas
e menos bons,
nas outras. Ninguém tem estas coisas todas juntas.
Mas isso é a natureza humana.
Não conheci assim muita gente.
A política, não sabemos, não, ficou assim no ar, talvez uma recaída, talvez sim, talvez não, o regresso à política ativa. Mas julgo que na sua vida... Quanto a Deus, nunca houve recaídas aí.
Não, isso não. Mas isso também é uma sorte, é uma graça. Melhor dizendo, porque eu nunca tive... Não, isso nunca tive dúvida, mas eu na política também não tive, atenção. Não são planos diferentes, mas eu sou o que sou exatamente desde 1974. Nunca fui mais à direita, nem mais à esquerda, nem nunca fui sempre a mesma coisa.
O que dizem é que você, por vezes, é excessivamente condescendente.
Eu tenho a noção clara de que a política não se faz sem compromissos constantes. Desde que esses compromissos não atinjam os valores fundamentais, eu estou disponível para ouvir os outros.
E para abrir pontos.
E para ver, há coisas boas, os adversários políticos fazem às vezes coisas boas. Isso eu tenho essa disponibilidade, é perfeitio, não é? Para quem é um pouco estranho, eu próprio não acredito numa igreja como esta falar de signos, mas eu sou balança. E eu não acredito nisso, nesse plano astral, mas de facto as pessoas nascidas nesta altura, conheço muitas que são muito equilibradas, pesam os argumentos.
É o seu caso.
Algumas dificuldades em decidir, sim, é o meu caso. Agora estou a treinar-me para franco.
Para?
Franco, que é uma coisa que eu nunca fui. Tenho sempre. Não gosto de ofender os outros, não gosto de dizer coisas agressivas aos outros. Às vezes, na parte da decisão, já acho que já estou decidido. Na parte da franqueza, tenho ideia que a franqueza provoca muitas guerras e eu. Que está por trás de muitas guerras e eu doseio a franqueza. Mas hoje vou ser.
Mas é engraçado, peraí, mas é que. Eu tenho que voltar aí porque é muito interessante. Você diz, estou a treinar para franco. Porquê? Porque sentiu a necessidade de quê? De mudar alguma coisa na sua manifestação pública, na sua atitude pública? Porquê?
Na minha atitude, não, na parte da atitude pública não é tanto, mas muitas vezes, a mim aconteceu-me uma vez uma coisa difícil, uma coisa profissional, uma experiência profissional complicada. Fui encarregado de ir, tinha uma empresa com quem eu trabalhava, tinha uns consultores franceses e alemães. Estava desencantada com os alemães. Eu fui encarregado de ir lá despedir os alemães. E no fim da conversa, não devo ter dado muitos erros em inglês, mas no fim da conversa os alemães disseram: compreendi, te queres despedir os franceses. E eu não tive coragem de dizer que era ao contrário e vim-me embora de avião e mandei lá outra pessoa dizer a verdade. Acho que já estou melhor do que nessa altura.
Olha. Dava um bom enredo de filme. Como é que se falava de Deus em sua casa?
A minha casa, é por isso é que eu disse no princípio que tinha uma graça enorme. Os meus avós, eu não conhecia o meu avô paterno, a minha avó paterna, materna, tinha três irmãs religiosas. O meu avô, os meus avós do lado da minha mãe tinham um filho, dois filhos padres, e têm dois filhos padres. Um foi superior dos beneditinos, outro é um padre secular. Na minha geração, desse lado da família, já tenho mais dois primos direitos padres e duas religiosas. E portanto isto é produto de uma vida e de um ambiente e de uma admiração enorme que tínhamos pelos meus avós e pela espiritualidade dos meus avós.
Que fizeram brotar esses exemplos.
Sim.
E essa atitude de fé que foi até à entrega para uma vocação religiosa.
Sim, permanentemente. Era uma casa com espiritualidade, não uma casa de grandes demonstrações de exaltadas de sentimentos.
Sim.
E de
sim, sim.
Não uma fé desse tipo, mas uma fé exigente, rigorosa e com espiritualidade, e portanto fui educado assim, mas nunca resisti, sempre aceitei e achei bem. Sempre
sim,
aceitei,
sim.
Sempre nunca tive dou graças por ter sido educado assim. Porque há pessoas que não conhecem, não têm essa oportunidade, umas chegam lá, outras
exatamente,
não.
Mas isso é muito interessante, porque não pode ser a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa nascer num ambiente onde há uma familiaridade automática, instantânea, com vocações religiosas, que são, ou são primos ou são irmãos, estão sentados à vossa mesa a conversar em família. Não é nada a mesma coisa do que uma pessoa que, embora com fé, não passou por essa experiência.
Sim, é extraordinário.
Portanto, é uma espécie de dupla graça, ou não?
É dupla graça, mas também responsabilidade. Um dia estava a explicar a um dos meus filhos que é preciso, para se ter fé, é preciso também ler, saber, conhecer, não pode ser só intuições e sentimentos, e que é mais responsável aquele que conhece mais.
Claro.
E que tem mais capacidades, e esse meu filho disse: mas então é melhor não sabermos nada, não? Esse tipo de cultura e de ambiente também dá mais responsabilidade. Mas aqui há dias estive num debate semelhante a este, com várias pessoas da política, de vários quadrantes.
No Porto ou em Lisboa?
No Porto. Uma das pessoas, não vou dizer o nome só porque é um ministro do atual governo, que se converteu aos 40 anos e que era de uma família completamente agnóstica, e ele converteu-se aos 40 anos e eu fico um bocado embaraçado e envergonhado com a força interior que é preciso para uma pessoa inteligente, culta, lida,
pública,
criada num ambiente agnóstico, converter-se, e acho que tem muito mais mérito que o meu. Eu fui ali... tratado.
Olha, felizmente os méritos é Deus que avalia.
Sim, sim.
Se a gente se põe agora aqui... Não, mas graças a Deus. Ô, António, você disse aí... eu estava a explicar ao meu filho. Você tem duas filhas e um filho.
Três filhas e um filho.
Vocês falavam, quando você constituiu família, é habitual ou frequente, se quiser... falarem de Deus, de Cristo, em família?
Não, isso é habitual, irmos à missa juntos e falarmos dessas coisas. E ao longo da vida dos meus filhos, em vários momentos, tive que lhes lembrar a importância da espiritualidade e de que a vida não é só, não é só andarmos ao Deus dará. Isso em vários momentos tive que lhes lembrar e tive que lhes explicar. E, portanto, sim, isso é permanente em minha casa e temos bastante. Eles na mãe têm um bom exemplo. No pai, enfim, têm pelo menos um exemplo humano de sobressaltos, mas sempre com essa preocupação. Às vezes vão para longe, ou às vezes têm outros ambientes e companhias que momentaneamente os distraem. E tenho que falar com eles muitas vezes sobre a importância da espiritualidade e do que é viver na sombra ou sem luz, não é?
Agora, quem cresceu como o António num ambiente que propiciava, se quisesse, até pelos exemplos de vocações religiosas no feminino e no masculino, que propiciava uma abertura à fé e uma vontade dos sacramentos e de uma vida religiosa, eu posso falar, no seu caso, mais de um Deus herdado do que de um Deus descoberto, como terá sido talvez o caso dessa pessoa que mencionou que se converteu aos 40 anos. Percebe o que é que eu digo? De alguma maneira você herdou, o seu ambiente propiciou que herdasse um certo Deus.
Sim, propiciou.
Estou a perguntar.
Sim, mas há dois momentos na minha juventude, se quiser. Há um momento em que eu herdei e não discutia, e lá ia, às vezes contrariado,
claro,
à catequese, e enfim, até aos 12, 13 anos, um pouco contrariado. Depois, por acaso, e portanto os meus pais não eram propriamente uma doutrinação permanente. A minha mãe rezava connosco depois da comunhão,
sim, claro,
como acho que todas,
sim, sim,
as mães, um pouco. Mas não estávamos ali,
não,
sempre,
sim,
não,
com certeza, não.
Precisavam lembrar sempre os mandamentos e fazíamos os rituais de uma família católica normal, as orações à Sagrada Família no Advento, as cerimónias da Páscoa variadas, porque também estávamos perto de Sinsverga, de um convento. Não era uma coisa opressiva,
sim,
e que,
imposta,
e que eu estivesse sempre. Mas nessa parte era dada. Depois houve uma fase na minha vida que conheci havia uma em Coimbra, onde eu vivia, uma residência universitária do Opus Dei, onde se jogava futebol e se havia piscina, e onde os rapazes da minha idade, com um bocadinho mais de preocupação, podiam ter diversão, mas ao mesmo tempo. E aí aprendi muitas coisas, quer dizer, aí não eram.
Aprendeu
só
o quê?
Aprendi a acreditar naquilo que era praticamente inato e a confiar nisso. E, portanto, depois tive muitas ligações variadas, padres amigos de vários tipos, jesuítas, padres seculares. Depois tive sempre a noção, que eu digo aos meus filhos, que é muito difícil querer-se viver uma fé sem a ajuda de outras pessoas. Sem ler, sem ter um mínimo de espiritualidade e sem ter algumas pessoas com quem se fala.
Exatamente.
Eu não digo que tenha de ser necessariamente um diretor espiritual, como antes se dizia, mas tem que haver alguma partilha com,
sim,
algumas pessoas em quem confiamos. Acho que isso é fundamental para a fé. E, portanto, eu nunca tive, não, portanto, não, nunca tive nenhuma ligação. Não sou um tipo produto dos jesuítas, não sou um típico,
sim,
produto,
sim,
da obra ou do Opus Dei.
Tudo isso me enriqueceu.
Tudo isso me enriqueceu.
Do seu próprio caminho.
Sim, 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 sim. Mas essas pessoas foram todas muito importantes. A mim faz muita impressão quando se discute os problemas atuais da Igreja, os problemas atuais do clero, as generalizações e as imagens, este tempo horrível que atravessamos, a mim faz muita impressão, porque eu só conheci pessoas fantásticas.
Pois, eu percebo muito bem o que é que me está a dizer.
Não conheci sacerdotes maus, Maria João.
Claro.
Não conheci,
claro,
não passei, claro, por eles. Não, não, são vários que passaram pela minha vida, com diversas formações. Não conheci e, portanto, imagino que seja, para quem não teve a minha sorte, viver este tempo e viver nestas coisas aflige muito. Eu fui também privilegiado aí.
É de facto um tempo. Você tem a noção, eu acho que de certa forma já acabou de o dizer, mas não é demais frisá-lo. É um tempo que exige de nós a dobrar.
Sim,
não
acho que...
desistir, de resistir a graçolas de duvidosíssimo gosto nos ambientes onde a gente se move, ou nos jornais, você no, também nas televisões e nos sítios onde anda, etc. Não acha que exige a dobrar?
Exige muito.
Eu sei que há marés baixas, depois vem a alta, mas...
Nós vivemos num país católico, mas uma pessoa afirmar-se católico e ser abertamente católico já há um tempo que não é, já há alguns anos que não é assim uma coisa, não digo que seja para heróis, mas não é assim uma coisa, muitas vezes as pessoas torcem o nariz, mas,
sim,
mas agora vais-te embora porque tens que ir à missa, tens de ir à obrigação, mas não acho que seja... Já há uns anos que não, em certos ambientes, sobretudo mais cultos e mais, infelizmente, a fé e o modo como vivemos a fé, como os católicos vivem a fé, não é uma coisa sempre compreendida e bem recebida. Mas este tempo é o pior de todos os
é
que
o pior
eu passei.
De todos, este exatamente. É todos. Temos que saber isso e aguentá-lo. António, qual é que acha que foi... O valor mais essencial e que você mais veio a usar pela vida fora, que a vida, a família, o amadurecimento, a profissão lhe trouxeram? Qual é que é o grande valor que norteia a sua vida?
O grande valor é compreender os outros, para mim. Eu acho que nem sempre... Eu tenho presente ao procurar compreender. Eu sou realmente, não é uma gabarulice, sou realmente uma pessoa que gosta de ouvir os outros, de compreender os outros, de ouvir os seus pontos de vista, os seus sofrimentos, acudir aos seus sofrimentos. Nem sempre tenho a ideia que faço isso em nome de Deus ou por causa de Deus.
Ah, eu ia lhe perguntar isso.
Não tenho sempre essa consciência, mas eu acho que o valor que eu não chamaria, nós nos nossos cenáculos chamamos o amor ao próximo, mas não, talvez não seja, é bom para iniciados, mas não é bom, sim, para explicar às outras pessoas. É realmente perceber que na nossa vida só faz sentido com os outros, e se melhorarmos de alguma forma a vida dos outros ou o sentir dos outros, se contribuirmos de alguma forma para a sua felicidade e para a suavização da sua vida, isso parece-me ser o valor que eu tenho mais
então,
presente. Em nome de Deus, por causa de Deus.
Mas é muito interessante, porque agora parece que vou ser irónica, não vou, vou ser até muito séria. Quando eu, que faço parte daquele grupo que há pouco dizia, que eu acho excessivamente condescendente, e até você sabe, temos falado os dois nisso, então eu talvez tenha que ver, ser também mais sério, mais intelectualmente, e tenha que ver que você está talvez a pôr isso em prática, a tentar compreender os vários lados, as várias posições, as várias contributos, ideias, medidas, etc.
Maria João, há uma parte que nasceu comigo, não é? Aquele cientista, o Manuel Sobrinho Simões, às vezes vai falar aos liceus e diz: não julguem que isto é genético, 88% da vossa vida não tem nada a ver com genes. Eu acho que uma mistura de genes e educação fizeram-me ter este estilo.
Sim,
ou, outra coisa, na universidade percebi, o meu pai tinha isso muito presente, que era cultivava a não vaidade, a não arrogância, estava sempre a dizer que há milhares, milhões de pessoas mais inteligentes, mais sabedoras do que nós. Isso demorou-me um tempito a aceitar, mas depois com a vida vi que isso é verdade.
Mas demorou um bocadinho de tempo porque você era tentado...
Tinha o meu orgulho de jovenzinho, bom aluno e de um bocadinho precoce, se calhar por causa também do meu pai e da minha família, toda a gente achava graça e toda a gente me deu oportunidades na política e na vida.
E continuou a achar.
Eu durante um tempo... Tinha a ideia que eu era muito bom, mas depois, felizmente, a minha vida e a experiência profissional mostraram-me que em todo lado há milhões de pessoas melhores do que nós em todos os pontos de vista intelectual, profissional, humano, constantemente. Isso eu tenho presente, sem nenhuma hipocrisia. No meio da multidão há milhões de pessoas com quem temos a aprender e que são melhores do que nós. Isso eu tenho muito arrumado. Isso digo muito aos meus filhos, que também têm as suas ilusões de glórias como estudantes ou como
fazem o quê? Os
simpáticos.
As três meninas e o rapaz fazem o quê? Estão já na vida ativa?
Tenho a minha filha mais velha, é advogada numa grande,
quem sai aos seus?
Numa grande empresa e não tem lá ninguém da família. A minha segunda filha é gestora de recursos humanos na SONAI, no continente. A minha terceira filha está a fazer um MBA no MIT em Boston. E o meu filho, que interrompeu desde o meu quarto avô, são todos formados em direito ou juristas, naquela linha varonil, e o meu filho, que começou a por direito, agora quer ser chefe, Maria João.
Chefe,
quer ser chefe.
Olha, ainda bem que eu sou curiosa, de facto,
ainda bem.
Porque ocorreu-me perguntar-lhe pelos filhos e isso é uma preciosidade. Mas ele estava em que ano?
Estava em direito, no segundo ano.
E um dia chegou ao caso e disse, vou cozinhar.
Fui eu próprio que lhe perguntei se ele tinha alguma aversão aos livros.
Tomou a iniciativa. Sim.
E ele disse, o pai, puxa para essa conversa franca, eu tenho que lhe dizer que sim. Se não forem de cozinha, sim.
Mas o António e a sua mulher vinham-no em casa a cozinhar e nós todos temos filhos que cozinham e maridos que cozinham, como é que é?
Sim, eu
havia
cozinho.
Uma queda para isso, uma preferência dele?
Olha, João, eu digo isto com uma vergonha, porque haverá talvez um bocadinho de gula na família e...
Pois, são bons garfos e bons copos.
Sim, isso é uma matéria bastante presente. Ao lado da espiritualidade, a minha mãe sossegou-nos sempre. Nós, enfim, todos lá na minha família, pensamos sempre nesses... no que está em cima da mesa, e a minha mãe dizia, não é preciso recusar isso, há um apostolado da mesa, e portanto, a mesa também serve para um apostolado, e portanto, se uma boa mesa, bem cuidada, tem, se puderem fazer apostolado, então são coisas ótimas. Ora, eu nem sempre faço apostolado.
Não, mas olha que essa... Mas eu vou dizer uma coisa, você voltou a dizer uma coisa, isso é muito interessante, que a sua mãe tenha dito que a mesa, que nós vemos normalmente quase exclusivamente como uma coisa festiva, de grande encontro familiar ou até de rotina, mas com um bocadinho de gula, é formidável que você tenha trazido o exemplo da sua mãe, da mesa também poder ser apostolado.
A minha mãe faz isso, a minha mãe tem 84 anos e insiste em fazer o jantar de Natal para cerca de 40 pessoas e acha que perde a razão, uma parte da sua vida como mãe, como avó e como bisavó.
E bisavó?
Perde se não cuidar desses pontos também. E aquilo tem um efeito positivo. Tem
com certeza.
A nossa unidade familiar, o nosso entendimento, a comunhão dos mais novos com as coisas dos mais antigos e as...
E com os rituais
que estão
a fazer.
Sim, isso não era uma blague da minha mãe, eu acho que ela tem razão.
Não,
tem
mas razão. Eu quando voltei a esse ponto, é porque justamente achei uma frase... E uma ideia, e a ideia que está subjacente à frase, muito interessante, que a mesa também é o apostolado. António, o Deus foi sempre, em todo esse ambiente e ambiência familiar do qual nos tem estado a falar tão bem e de uma forma tão luminosa, Deus foi sempre uma espécie de linha... Ou houve algumas alturas onde você fez um curto-circuito ou a linha foi mais sinuosa? Ou seja, a sua relação com Deus, com o sagrado, com o transcendente, tem sido a mesma?
Oh, Maria João, isso atrapalha-me um bocadinho, porque se a Maria João quer saber se eu caí e me voltei
não,
a levantar,
não
a história,
é nada disso que
a resposta
saber.
É sim.
Não.
Sim. Eu sei que não, estou a brincar consigo. Se a Maria João quer dizer se houve na minha vida períodos de maior distância, quanto à ausência de vida espiritual, sim, mas não quanto à ausência de fé.
Claro.
A fé vive-se, não é? Isto parece um contrassenso. Pode-se ter fé e não ter vida espiritual? Sim, neste sentido. Pode-se uma pessoa estar distante de tudo, de sacramentos, de leituras, de reflexões, de oração. Pode estar e não perdeu a fé. Eu nunca
claro.
Senti, não acredito na Santíssima
claro.
Trindade. Não acredito com muitas pessoas, não acredito nos padres. Isso nunca tive. Mas tive momentos mais distantes e que foram os períodos, digamos, mais, como é que se diz no direito criminal, diz-se mais desviantes.
Sim.
Os meus períodos mais desviantes foram períodos de afastamento e a correção desses desvios devo à fé e à... Quer dizer, se não fosse esse arrimo, eu poderia... Poderia a Maria João não me querer aqui hoje.
António, e nisso tudo, Deus nisso tudo, quando você pensa, é uma inspiração, é um guia, um amparo, é uma baliza, é uma luz, é um conforto, está ali uma coisa que mais importante que eu, que me vai guiando, é o quê?
Maria João agora está a fazer perguntas difíceis.
Sim, é que vale a pena.
Sim, sim. Eu sou racional, eu não sou... Eu, em minha casa dizem-me que eu sou excessivamente racional. Quando se zangam comigo por falta de demonstrações emocionais, dizem que eu sou uma pedra. Exageram.
Exageram.
Mas sou uma pessoa... muito racional, tenho que perceber as coisas, tenho que entender o que é que estou a dizer.
Você chega às coisas mais pela razão do que pelo instinto ou a intuição ou a pele ou a... é isso?
Sim.
Sim.
Sim. E portanto eu preciso, para mim torna-se muito mais... Eu preciso também de perceber o sentido da minha vida. E esse sentido, é muito confortável neste sentido, eu estar muito encaixado no sentido da vida, do que é a vida humana, no sentido católico ou cristão do que é a vida humana. Portanto, Deus é uma coisa essencial da minha vida, não sei bem como é que seria sem. Não sei, a ausência de Deus é que eu não consigo explicar. Deus é essa...
Portanto, é uma certeza, antes do mais.
É uma certeza e um conforto.
E um conforto.
Um conforto. Eu ter o conforto de saber o que é bem e o que é mal e perceber com bastante clareza o que é que é, porque é que o bem é bem e o mal é mal, é uma coisa bastante boa. Se bem que isto não são coisas que nós racionalizemos sempre. Eu tenho uma irmã muito com uma fé muito forte, muito,
rigorosa.
Muito estudada, muito rigorosa e muito aprofundada e muito... A minha irmã leva onde se deve levar o conhecimento da teologia e a compreensão das coisas. E eu lembro quando ela sempre foi assim, e uma vez dizia-me em Nova: não percebo que, se as pessoas sabem que o bem é bem e o mal é mal, porque é que fazem o mal? Ora, isto não é assim tão simples.
Mas é interessante, isso eu também percebo.
Não é assim tão simples. E eu nem sempre tenho isso presente, mas de facto há um guia, não é, eu não quero ir discutir com os doutores, nem discutir teologia, nem pôr-me a dizer onde se a fé é mais para a direita ou se é mais para a esquerda, ou se pode fazer isto ou fazer aquilo, mas temos que conhecer, saber um mínimo, até para falar para os que não têm fé. Isso para mim sempre foi uma grande preocupação. Aparecem pessoas, amigos ou profissionais, ou que querem, que acham, se você podia me ajudar a perceber porque é que é assim, porque é que é assado. Tem que se saber, tem que se estudar, tem que se ter uma palavra para essas pessoas. Há pessoas que têm o dom, são tão boas, que não precisam de verbalizar a sua própria vida e o modo como vivem.
O seu exemplo, sim.
Basta. Ninguém lhes pergunta até nada. Já percebemos. Mas não é o meu caso. E, portanto, eu percebo que as pessoas veem uma pessoa que tem algumas letras e talvez possa explicar, dar alguma razoabilidade. A razão é também muito importante para a fé. A fé sem um bocadinho.
Eu estava-me a lembrar que há uns dias, quando nos encontramos, e que o António me contou que eu achei uma história extraordinária. Tinha ido e quase que se tinha perdido, que havia uma noite temporal e não sabia bem onde era o seminário, falar para 200 seminaristas num seminário, creio que em Felgueiras. E eu depois não soube o fim da história, ou não tivemos tempo, já não lembro.
Só porque acho que infelizmente não há 200 seminaristas em Portugal. Eram padres e...
Sim. Também não sei porque é que agora disse.
Não, mas tem...
Não, mas eu só tinha uma ideia que você tinha dito que eram bastantes.
Sim, muitos, bastantes. Não eram muitos.
Mas o que é que o António Lobo Xavier disse? Eu gostava mesmo de saber, porque acho que isso deve ter consubstanciado um grande desafio para si, ou não?
Sim, eu acredito no Espírito Santo, como lhe disse, não sou totalmente inconsciente que vá para as coisas sem me preparar.
Eu já lá, Espírito Santo, sim.
Na base do que o Espírito Santo há de resolver, não, mas acredito. E o que acontece, Maria João, é que eu tenho uma vida muito ocupada profissionalmente e muito exigente e muito variada, da qual eu gosto, porque me deixa pouco tempo. E, portanto, sempre que eu tenho uma oportunidade em que pessoas acham que eu posso acrescentar alguma coisa, ou porque vou falar como aqui, ou porque...
Mas
enfim,
isso é generoso da sua parte.
Não, há pessoa, não é, porque é utilitário também. Eu também faço isto no meu percurso, eu estou a contabilizar este... Neste sentido, eu estou a negociar com o meu Deus, com o meu Deus. Eu tenho uma... A negociar neste sentido, eu tenho... Cá leva a minha vida, desorganizada, absorvida, mas sempre que me dão um toque, eu procuro, acho que tenho obrigação e acho que e faço com gosto. Nesse caso que a Maria João está a dizer, era um seminário que fazia 50 anos. O seminário, por acaso, é em Irmesino, mas e queriam que eu fosse falar do que é o valor do seminário para a vida coletiva. Bom, e eu, sobretudo neste tempo conturbado, e eu, enfim, pensei, refleti, li, perguntei à minha irmã coisas que não
faço. Bateu à boa porta.
Até porque podia lhe ir ter...
Por outras vias.
Por via de algum cónego, alguma coisa pouco afinada, e que a minha irmã é a minha maior crítica e também a minha maior fã, mas portanto fui falar-lhes da minha experiência, de um aspecto histórico, da importância dos seminários na correção, na suavização de desigualdades, de pobreza, de ausência, de impossibilidade de estudo, em Portugal desde que esse seminário existe, portanto, praticamente com a minha... não era 50 anos, era 60, creio eu, portanto, quase com a minha idade, ou mais, um pouco menos que... Eu tenho pouco menos que a idade do dito seminário, e portanto, fui falar disso, dessa época histórica. Fui falar dos tempos atuais. Como é que é a educação para o sacerdócio, ou a preparação para o sacerdócio hoje, neste mundo? Aí, timidamente, tenho poucas certezas e tenho muitas cautelas. E depois também fui falar da minha própria experiência. A minha vida foi sempre... Eu só conheci sacerdotes, como lhe disse, fantásticos, que acrescentaram muito na minha vida. Com alguns vivi, mesmo dentro de casa, nos da família. Outros, variadíssimos, por todas as paróquias e todos os sítios por onde andei. E, portanto, para mim, os episódios... Eu não tenho uma fé baseada... Pequenos acidentes num sacerdote, ou num bispo, ou grandes acidentes, não afetam a minha fé. Não vivo uma fé em função, como algumas pessoas, não é? Em função do modo como é feita a homilia,
claro,
se o padre é mais simpático, ou se é mais criativo. Isso nunca foi, nunca fez, nunca me afetou. Mas há pessoas para quem isso é muito importante. E eu sou daquelas que só conheci pessoas que me puxaram para cima.
Da Santíssima Trindade, que é aquela coisa que felizmente me explicaram logo, que era complicado de perceber, mas Deus Pai, Espírito Santo, você sente-se mais, se é que posso perguntar assim, parece uma pergunta um bocado fútil, mas é atraído pelo Espírito Santo, pela importância que pode ter na nossa vida o Divino Espírito Santo?
Sim, eu sinto-me, a maior parte das vezes, mais próximo do Filho. Mas reconheço que às vezes também estou próximo do Espírito Santo.
O que é Cristo para si?
Cristo, Maria João, algumas, felizmente para nós, algumas coisas da nossa... ou as coisas fundamentais da nossa fé, coisas, não queria ver se não dizia nenhuma heresia, mas é como eu vejo. Algumas coisas fundamentais da nossa fé resultam de uma vida concreta e de ensinamentos de uma vida concreta. E, portanto, antes de com Cristo, nós podemos não só acreditar nas coisas que não vemos, nos mistérios, mas podemos acreditar numa vida e nos ensinamentos de uma vida concreta. E é uma das coisas importantes do cristianismo, que é, nós os humanos somos bastante de toque, não é? Como São Tomé, não é por acaso, não é uma alegoria que se criou ao acaso. Somos bastante de toque e de ver e de sentir, e a nossa fé parte tem uma vida para mostrar e os ensinamentos dessa vida. E, portanto, mais vezes estou próximo de Cristo do que do Deus princípio e fim.
Alguma vez teve um conflito, ou pelo menos, se a palavra é forte demais, uma hesitação, uma aflição, fé e lei, estou a pensar que você é um grande advogado, ou fé e política, quando era um político importante no ativo?
Maria João, eu acho que há limites para a política que vem da fé. Esses limites não são... O que é que são esses limites? Alguns são fáceis de aceitar por toda a gente. Os limites, por exemplo, relacionados com não respeitar os direitos humanos, a escravatura, a tortura, a violência. Um cristão não pode estar aí. E, portanto, os partidos da ditadura, da violência, da tortura, das polícias secretas. É muito difícil compreender como é que há aí cristãos. Há outras coisas que as pessoas têm mais dificuldade em perceber, que são as coisas, por exemplo, relacionadas com a vida, que são as coisas mais do nosso tempo. Perceber se uma lei deve permitir o casamento
de pessoas
do mesmo sexo, saber se pessoas do mesmo sexo devem poder adotar, eutanásia, o aborto a pedido sem qualquer limitação. Esses temas de fronteira é que as pessoas têm mais dificuldade em perceber que algumas posições políticas são incompatíveis com a fé. Mas eu não gosto de julgar muito essas pessoas, não gosto, vejo essas incompatibilidades, se tenho a oportunidade sublinho essas incompatibilidades, mas não gosto de julgar na praça pública, nem gosto de fazer campanhas políticas baseadas na minha fé. Só que o meu pensamento político está balizado pela minha fé.
Exatamente.
Mas eu não preciso de andar a dizer isso sempre.
Mas uma vez eu...
É bater no peito e a dizer estou a fazer isto em nome de Deus, esta é a minha opinião.
Eu vou-lhe dar um exemplo onde você interveio e que não foi preciso pôr a mão no peito. Foi quando eu um dia, na Capela do Rato, convidei o Zé Pacheco Pereira, que era a favor da eutanásia, que é, e o António Lobo Xavier, que não era, e tivemos um debate... E sem pôr a mão no peito, foi muito claro
Sim.
explicar a sua fundamentação moral, religiosa.
Quando se está a discutir com um ateu, nós, se vamos para o terreno dizer eu acredito nisto, ele diz eu não acredito e não há mais conversa, depois podemos falar de outras coisas. Portanto, eu procurei, como o Zé Pacheco Pereira, meu amigo e colega de programa, é agnóstico, eu procurei explicar-lhe que, do meu ponto de vista, algumas das coisas que eu defendo não precisam de ser justificadas por uma confissão, por uma fé religiosa. Por isso é que eu tentei colocar-me numa postura completamente secular e civil e explicar como é que se despreza a vontade verdadeira das pessoas. Eu não sei se a Maria João se lembra, a propósito de eutanásia, eu disse, nós temos uma lei que proíbe as pessoas de renunciarem às heranças e proíbe aos trabalhadores de aceitarem reduções de salário. Simplificando, se há aqui juristas, estou a simplificar, mas é assim. E portanto, o que é que aconteceu? O legislador pensou assim, tenho de proteger os fracos, não podemos confiar na vontade das pessoas fracas em situações limite. E então temos leis que proíbem uma pessoa com a vontade própria, esclarecida, na plena posse das suas capacidades, renunciarem à herança, fazerem legados a médicos, aos médicos que os assistem no hospital, aceitarem que com o patrão reduzir o salário. Portanto, isso a lei civil quer proteger a vontade. Quando é a questão da vida... já aceitamos que ela possa ser tomada de qualquer maneira e não queremos proteger essa última vontade. Tentei pôr o Pacheco Pereira nesse terreno, ele depois queixou-se que eu fui desleal e tal. Não, acho que não, mas foi um bom debate.
António, o Papa Francisco, estamos quase a acabar, recomendou-nos que abríssemos o coração nesta quaresma. Para si, seque. Lhe posso pedir que diga o que é que pode ser abrir o coração, é? Estar mais atento, ser mais generoso, anular-nos perante...
Opa, eu digo muitas vezes em casa, quando é a meu favor, que a caridade começa em casa, o próximo sou eu. Mas no fundo, verdadeiramente, o Papa também dá esse programa simples. Ele não fala de grandes heroísmos. Aquelas palavras magníficas em que ele diz, não sei agora reproduzir, mas a linha é dizer mais vezes obrigado, desculpe e por favor. Há pequenas coisas, pequenas atenções, que não, até com as pessoas que nos estão próximas, ou que trabalham connosco proximamente, ou com a nossa família. Abrir o coração, acho que é, lá está, volto ao meu... O meu lema é compreender melhor os outros, tratar melhor os outros especialmente os que estão perto de nós. Não é grandes obras heroicas e grandes missões
é
no Extremo Oriente.
Outro olhar.
No dia a dia temos tanta coisa para fazer no dia a dia e somos muitas vezes mausotes no dia a dia, nesses detalhes.
António, eu acho que a vida, se você me permite emitir uma opinião tão direta sobre si, que a vida o trata bem, o tratou bem. Você tem uma família formidável e que é muito importante para si, tem uma casa boa, é um advogado reputadíssimo, um comentador respeitado, tem dotes de cozinha, portanto o seu filho também é capaz de ter alguma razão nessa segunda vocação, ou primeira. Com coisas que eu estou aqui a dizer que imediatamente indiciam a felicidade e uma vida simpática, unida, feliz, fácil, porque com certeza que você tem honorários à altura das suas capacidades, isto não redobra as suas responsabilidades perante Deus?
Claro, claro, Maria João, isso é uma coisa que me preocupa, que me atormenta, não, me atormenta mesmo, não é a palavra. Eu tive uma vida muito poupada, muito poupada não no oculta, uma vida muito poupada a sofrimentos e, portanto, poupada. Fui muito poupado e tive muitas oportunidades e há pessoas até que dizem que eu sou um bocadinho mimado.
Sim, eu sou dessas.
Não, mas é que a Maria João tem... Há bocado não lhe disse, mas digo, a Maria João acha que eu sou condescendente porque a Maria João é uma pessoa muito apaixonada por causas. E eu não tenho essa... Tenho as minhas... Tirando a fé... Tenho as minhas dúvidas sobre tudo, o que lhe queria dizer era que...
Que há uma responsabilidade, ou não?
Há uma responsabilidade muito grande. Eu tento fazer, às vezes sou até um bocado materialista na tentativa de resolver esse problema de consciência. E, portanto, facilmente ajudo uma obra que precisa, facilmente na minha paróquia para qualquer necessidade, mas depois também isso me causa problemas de consciência porque é relativamente fácil. E depois procuro outras coisas, procuro e faço, não quero falar muito disso, mas tenho várias obras a que estou ligado. E sinto que aquilo é um bocadinho a minha obrigação de dar alguma coisa pelos outros. Não tem que ser material, mas tem que ser o meu tempo, o meu descanso. Isso é uma preocupação que eu tenho, que me atormenta. Tenho sempre lá uma coisa a dizer, que a tua vida é boa demais e que é preciso dar aqui alguma coisa. Causa alguns problemas em casa,
e Deus,
porque depois falta em casa. E portanto às vezes gera um conflito, mas Deus nisso tudo, pergunta à Maria João, Deus, se não fosse Deus, seria uma vida na sombra, uma caminhada na sombra, sem luz, não tem explicação, não imagino. Estou grato a quem me trouxe aqui e ajudou a trazer aqui.
Temos de estar a comover. Muito obrigada, António Lopes Xavier. Foi ótimo falar consigo. Tal como
obrigado,
eu previa também. Antes de me sentar
aqui.
Obrigado,
Maria João. Muito obrigado.
Dois e meio. Isto é que é a qualidade britânica.